Daphne Zav, página, perdón, Daphne Mhe, página 45, Masejet Nedarim, vamos a dar inicio al comienzo del Perek Amud Bet, virando la página. Desde hoy es Daphne Mhe, mas ya vimos ontem até o finalzinho da Amud Aleph, y hoy vamos a comenzar el Perek Hamishi. Eu vou ler a Mishnah, o Machloket, e nós vamos entrar um pouco na Sugia de Brerá, que aqui o Ran, a Sugia de Brerá está em vários lugares no Shas, mas aqui o Ran, vocês veem como ele se prolonga sobre o assunto. A Shutfim Shenadru Haná Zemizé. Existe assim. Especificamente vamos falar sobre Hatzer. Hatzer. Hatzer significa o que tinha antigamente as pessoas na frente da casa, pode traduzir como pátio, quintal, sei lá, solera. Este hatzer, pela construção que tinha antigamente, era normal, não era prédio, era casas, então todo mundo tinha seu hatzer. E o hatzer, normalmente, eram várias casas com o mesmo hatzer. Até aí tudo bem, porque se todo mundo é condomínio, certo? Tem um hatzer que ele pertence a todo mundo, e tem a lajoto que pode fazer um hatzer, e dependendo quantas portas a pessoa tem da casa para o hatzer, ele tem uma parte que é exclusiva dele, que são os quatro amot na frente da porta. Isso é fixo. Quatro amot na frente da porta, que é o tamanho da porta, com quatro amot para frente. Isso é para estacionar o cavalo, quer dizer, é coisa que a pessoa deixa lá o carro dele. Isso aí é pashut. Agora, vamos pegar agora, tem dois sócios no mesmo hatzer, e existem dois tipos de hatzer. Existe hatzer que yesh bodin haluka, que quer dizer yesh bodin haluka, que o hatzer é você dando quatro amot para cada um, fora o que está em frente da porta. Então, é um hatzer que pode ser eventualmente dividido. Quer dizer, um pode exigir do outro, mesmo que são sócios, a gente quer dividir. Essa parte fica para mim, essa para você, vamos por uma cerca e pode um obrigar o outro a fazer a divisão. Ou vender a parte dele ou outro. Mas existe hatzer que é em Bodin Haluka. O que é em Bodin Haluka? Que o hatzer é pequenininho. Certo? Que não tem quatro amot para cada um. Este é um hatzer que não tem de Haluka, ou seja, não pode especificar que parte lhe pertence a cada um, certo? Tudo pertence aos dois, inclusive não pode dividi-lo, impossível dividi-lo assim, desta forma, a menos que um venda para o outro, certo? Mas de qualquer, assim, ficando nesse status, não tem como dividir este hatzer em Bodin Haluka. E a Gemara vai dizer que nossa Mishnah está tratando neste hatzer. Então vamos lá. Anshutfim shenadru haná zemizé. Dois sócios, eles fizeram, proibiram haná um do outro. Brigaram um dia, dois sócios de um hatzer. Brigaram um dia, um proibiu os bens de haná, o outro não. Estamos falando, de acordo à explicação da maioria dos mefarshim aqui, estamos falando de acordo com o mandeamar que sustenta Vitur Asur, que quer dizer, nós vimos Vitur, que quer dizer, mesmo coisas que as pessoas não makpidim, como? Afehaldo makpid, que alguém venha e pise no campo dele. Entrou. Certo? Ninguém makpida, mesmo coisas que não makpidim, Vitur, quando tem Neder, é Asur. E esse nosso Tana também sustenta isto. Certo? Vai conforme as Mishnayot anteriores, que assim a priori sustenta o Taná deste último Perek e deste início também. Assim a maioria dos mefarshim falam. Então, Shutfim Shenadru Azamize, Asurim Likan, essa Hatzer. Vem Taná Kamai diz, Hachamim sustenta, é proibido um entrar no Hatzer. Quer dizer, não no Hatzer do outro, não pode entrar nem no Hatzer. E Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov diz, não, Zé Nichnas el Toch Shelo, Vezé Nichnas el Toch Shelo. Cada um entra na sua parte, eles são sócios, são donos, não? Então, cada um entra quando ele está pisando aqui, está pisando na parte dele. E Agmará. Oh, é fêmea. Não é possível. Oh, é fêmea. No direito dele, na parte dele. Agora vamos ver se tem essa diferença. Qual é o machloket entre Tanakama e Rabi Eliezer Yaakov? Agmará em outros lugares, certo? Agmará em outros lugares, em Bava Kama, e em Bava Kama principalmente, em Dafnun Alef, assim traz o Rani, e outros Rishonim, eles explicam a Agmará lá que o machloket entre Tanakama e Rabi Eliezer Yaakov é se Yeshbrera ou Embrera. Certo? Yeshbrera ou Embrera. O que significa Yeshbrera ou Embrera? Se eu falo יש ברירה, mesmo num Hatzer, que não tem Haluká, que eu não posso dizer, então eu digo que aquele centímetro quadrado que o cara está pisando é dele, retroativamente, esse é dele, então não está invadindo a parte do outro, não está transgredindo o Neder. Se eu sustento em Brera, então como um Hatzer não posso dividi-lo. E eu falo, eu não posso dizer, olha, retroativo dá para pensar, então, com cada centímetro dos dois, ao mesmo tempo. Então, como eu sustento ao mesmo tempo, você está invadindo a parte do outro, e por causa, assim, por conseguinte, você não pode, por causa do Neder, pisar na casa do outro. Brerá? O conceito Brerá conhece? Não. Sim, o Neder está vigente. Vamos de novo. Por exemplo, o que é Brerá? Vamos pegar um exemplo de Brerá para pegar o exemplo. Um exemplo de Brerá assim. Um cara, um exemplo. Tem 8 mil exemplos. Vamos um exemplo. O que a Gemara traz em outros lugares? Um cara escreve um get, ele tem duas esposas com o mesmo nome. O nome e o nome da mãe. Certo? O mesmo nome. Quer dizer, o mesmo nome do pai. Então, Miriam Batiaco. Certo? As duas chamam Miriam Batiaco. E ele faz um get, e ele não, ainda não decidiu para quem vai dar. Se uma ou outra, uma das duas vai embora aqui. Então, se eu sustento em Brerá, então, não adianta depois decidir e dizer, olha, esse get foi escrito, agora eu quero divorciar, retroativo foi escrito para ela. Não tem. Se eu falo Yesh Brerá, se eu sustento Yeshbrerá, então eu posso escolher uma das duas depois e dizer Yeshbrerá que retroativamente, quando foi escrito para essa. E Elishma, então beleza. Esse é um exemplo de Brerá. Tem outros, mas esse é um exemplo mais grande. Então aí você, outra vez, o que quer dizer Yeshbrerá? Yeshbrerá significa assim, retroativamente, como dizendo, que me está mostrando o que era no começo. Quando o cara pisa no Hatzer, apesar de não ter Haluká, mas que já que ambos são donos aqui, então ele está pisando na parte dele, está entrando na parte dele. E quem disse que isso é parte dele? Por que ele está pisando? Quer dizer, mas não tem Haluká, não está dividido. Mas eu falo, Yesh Brerá. Então o cara usa a parte dele, não está transgredindo o Neder. De acordo? Isto é a Rabi Eliezer ben Yaakov, assim sustenta. A mim sustentam em Brerá. O que significa em Brerá? Que como não dá para fazer, quer dizer, não tem Brerá, então automaticamente cada vez que você entra em um tipo de Hatzer desses, cada vez que você usa, está obrigatoriamente usando a parte do outro. Então, como está usando? E está transgredindo o Neder e não pode. Estamos sustentando, de acordo? Mandei a marca, diz Vitura Sur. Vitura Sur quer dizer que mesmo entrar no campo do outro, coisas que as pessoas não macpidim, e com chiquem sócios que não macpidim, mas como é Neder, então tiras. Eu depois vou entrar um pouquinho mais na questão de Brerá. Eu explico assim grossamente. Vamos entrar um pouco. Tem algumas perguntas básicas aqui sobre este assunto. Mas vamos continuar a Mishnah. Sim. Esquece a entrada. Não estou falando. Não estamos falando do pedaço da entrada. Esquece o pedaço da entrada. Não, é Drissata Regel. Drissata Regel. Drissata Regel quer dizer pisando. Está pisando na parte que pertence aos dois. E ele está proibido por Neder. Tá bom? É uma necessidade, mas tem a Ana. Qual chicken que tem a Ana? Quanto mais necessidade, mais a Ana tem. Mesmo a trissata reggae sem sentido nenhum é proibido, de acordo com este mandei a marvitura sul. Conheci mais a mim, então. Agora, muito bom. Sabe que, no lugar de continuar a Mishnah, vamos continuar com o assunto de Brera. Chega o Ran e faz a seguinte pergunta. Para entender melhor, sim? Chega o Ran e faz a seguinte pergunta. Mesmo que você diga que não tem Brera, por que é proibido entrar no Kroha Hamim? Aí você está falando, está dizendo que está falando em um Hatzar que não tem Din Halukah. E ninguém pode obrigar ao outro a dividir o campo, este Hatzar, perdão. Certo? E não pode nem impedir-lo de entrar no Hatzar. Então, como eu posso proibir para o outro entrar? Neder, você pode proibir uma coisa sua para o outro. Ou uma coisa do outro para você. Mas não pode proibir uma coisa dele para ele mesmo. Então, se você diz que o Hatzer não tem Din Halukah, então quer dizer que cada centímetro quadrado, estou exagerando, certo? Cada centímetro quadrado é do outro também. Se é do outro também, como eu posso proibir isso? Então, em nenhum momento você tem uma possibilidade de proibir uma coisa dele para ele mesmo. Para o segundo. E cada um e o outro também não tem. Dele para ele. Dele para você, beleza. Mas você está proibindo o dele para ele também. E o outro também. Então, exatamente. Então, não, justamente. Como, ao contrário, já que você sustenta que não tem brerá. E cada centímetro quadrado lhe pertence aos dois. E não tem como dividi-lo. E não tem como separá-lo. E não tem como especificá-lo. Então, você está proibindo uma coisa dele para o outro mesmo, para aquele outro mesmo, para seu sócio. E a Femeot, essa lahana não é Hidush. O Hidush aqui em Shutafim. Se não é Shutafim, então também Rabbi Eliezer ben Yaakov diz que é proibido. Rabbi Eliezer agora vai discutir. Não por Brera, porque é seu. Não precisa Brera. É meu campo e eu posso proibi-lo para você entrar. Terminou. Aqui, quando são sócios e os dois têm posse nesse negócio, neste Hatzer, aí que vem o Hidush, que depende se tem Brera ou não. Se você diz que não tem Brera, então nenhum pode entrar. Mas pergunta ao Ram, peraí. Outra pergunta ao Ram. Então pergunta ao Ram. Diz, espera aí, mas se não tem Brera, então quer dizer que ninguém é dono exclusivo. Se ninguém é dono exclusivo de cada centímetro quadrado, você está proibindo uma coisa da Reuven para Reuven. E não existe fazer um Neder tipo assim? Não, se eu falo que tem um Hatzer, quatro amos para cada um, fora o tamanho da porta. Fora o tamanho da porta. Não, porque não tem Din Halukah, assim a Gemara diz em vários lugares, inclusive sobre herança. Sim, no uso sim, mas no dono, na propriedade não. Então você pode determinar, sem Neder, você pode determinar o uso, que um usa de manhã, outro usa tarde. Pode usar os dois juntos, um em cima do outro, mas se assim gosta assim. Mas o problema é quando você faz um Neder. Você faz um Neder, está proibindo uma coisa de Reuven para Reuven, pergunta o Ran. Responde o Ran, e eu acho que isso que... Não sei se começou a falar antes, mas pelo menos ele falou a palavra. Existe propriedade e existe o direito. O direito é o Sheibut. O Sheibut, quer dizer, o Sheibut, o Sheibut que um tem em relação ao outro. Quer dizer, você está mexubado de deixar o outro, são sócios, não? Deixar o outro usar. E ele está mexubado de você, que ele deixa você usar. Cada um está mexubado para o outro deixá-lo usar. E diz o Ran, essa responde, e diz o Ran, isto aqui é o Hidush de Hachamim, que o Neder, como vamos estudar mais para frente, o Neder faz com que tire o Sheibut. Por exemplo, uma pessoa que ele tem hipotecado isto para uma dívida que ele tem, e veio e ele fez Ekdesh. Pega o Ekdesh ou não pega? Pega. O Ekdesh tira o Sheibut. Então, aqui também, diz o Ram, funciona assim. Se eu sustento que não tem brerá, então o que eu tenho em relação ao outro é apenas o Sheibut. Quer dizer, o outro tem relação a mim e eu tenho relação ao outro. Quando eu faço um Neder que ele não pode ter nada, não é que estou proibindo uma coisa dele para ele, não. Eu estou proibindo minha permissão que vem através de Sheibut para o outro. E isso entra. Kunamot motzim de Sheibut. Uma regra que vamos estudar na Daf Pevav. E essa regra tem vigente aqui. E por isso que funciona em contrapartida. Se eu sustento que sim tem brerá, então não tem problema. Certo? Porque aí quer dizer, você proíbe apenas o que não é propriedade dele, o que é propriedade sua. E como ele falou que tem brerá, então quer dizer que cada um que usa está usando a sua parte, então não tem problema. Esta é a primeira parte do Rá. A segunda parte do Rá, que tem a ver muito com a regra geral na Sugia e Esbrerá ou Embrerá, ele faz uma pergunta clássica aqui, que todos os Rishonim perguntam. Ele faz uma pergunta clássica. Agmará em Masejet Betzá. Vocês vão lembrar. A Mishnah, terceiro perec de Masejet Betzá, diz que cada... os animais da pessoa, ou a água da pessoa, ou que lhe pertence à pessoa, ele está limitado. Está limitado a andar em Yom Tov conforme o dono. Se eu posso andar e fiz eruv para a direita, então o meu animal pode ir para a direita só. Mais 2.000 amotos. Certo? 2.000 mais 2.000. Eu fiz para Mizrá. Não fiz para o Marav. Então, tudo depende do dono da pessoa. O que acontece, certo? Quando é Behemá, Sheshne, Shutafim. Então, agora ela traz uma chloket. Um fez da Marav e outro fez da Mizrah. Mesmo que você fez chita na vaca. Agora a carne. Fiz chita. E esbrerá ou embrerá? Um diz, ou água. Vai pegar água. Tem um barril de água. Pertence a duas pessoas. Ele vai levar 10 litros e outro vai levar 10. Mas um fez eruv para a Mizrah, outro para a Marav. Se eu falo esbrerá, então, retroativo, eu digo que estes 10 litros que eu peguei são meus. Então, isso vai para Marav. E o outro vai para Mizrah. Mas se eu falo embrerá, então cada gota de água, vamos chamar assim, lhe pertence aos dois. Então, contradiz o eruv e não pode sair de nenhum lugar. Assim, a Gemara traz na Machloket. E diz a Gemara lá, Alahá é como Rabi Hoshaya. Alahá é como Rabi Hoshaya, que sustenta, Bedoraita, eu sustento, Bedoraita, eu sustento, em Brera, não tem Brera, em coisas da Torá. Lá, como é Eruv é de Rabanan, eu falo sim e é Brera. Assim, conclusão da Gemara lá. E pergunta a nos Rishonim, aqui vamos ver todos os Poskim Alahá como Rabi Eliezer ben Yaakov. E aqui estamos falando coisas do Raita, Neder. E então a contradição é clara. Aqui em coisas do Raita você fala Yesbrera. E lá se diz que em do Raita Embrera. Bom, depois do Ran citar aqui algumas respostas, ele contesta as respostas. Ele dá a resposta dele e vou tentar explicar. Espero que seja. O Ran diz um Hidush, diz assim. Normalmente, nos casos de Brerá, existem dois problemas. Quer dizer, normalmente o problema é um. Quer dizer, na hora da divisão, desde o momento que eles são sócios, eu não sei. Né? Ou no caso do Get, vamos pegar o caso do Get que eu falei antes. Na hora da escrita do Get, eu já tenho dúvida. Quer dizer, se levanta a dúvida. Para quem é? Para Miriam Batiakov, ou Miriam Batiaco 2. E a Brerá me faz com que retroativa, ou seja, e aí eu falo, em coisas do Raita não tem Brerá. Agora, aqui, diz o Ran, é um pouco diferente. Por quê? Porque quando eles entram a comprar um Hatzer que não tem Din Halukah, então, desde o começo que foi comprado, eu já sei, apesar de não saber cada centímetro quadrado para quem pertence, eu já sei que não vai dividir o centímetro quadrado, porque não dá para dividir e dizer, este lado leste do Hatzer, lado oeste do Hatzer, não tem como dividir. Então, a divisão seria somente pelo uso. Certo? Que isso realmente acontece, mas na verdade na compra do Hatzer, quando eles compram um Hatzer que não tem Din Halukah, eu já sei, certo, que cada um tem uma parte aqui e, não sei qual é, não importa, porque não vai ser nunca divisível isto. A divisão vai ser em tempo de uso. E como não sei quando, cada um quando vai usar, sim? Porque não foi determinado mês par, mês ímpar, não foi determinado assim. Então, aí eu preciso abrir para o segundo estágio. Não para o primeiro estágio, como em todos os casos. Em todos os casos, eu preciso abrir para o primeiro estágio. Na hora de adquisição, na hora da escrita do get, na hora, eu não sei a quem lhe pertence. Então, se eu digo abrir, tem que retroativar. Aqui não, aqui já na hora que eu comprei, eu sei que cada um vai usar. Um dia vai usar Rubén, ou uma hora vai usar Rubén, uma hora Simón. Um mês Simón, um mês Rubén. Não tem como ser diferente. Então, a compra não é o problema. O problema que eu preciso de Brerá é só pelo uso. Então, neste caso, Rabbi Eliezer ben Yaakov discute isso. Normalmente, em Deoraita, eu posso dizer, não tem Brerá. Mas que tipo de Brerá? Que eu preciso que me resolva o problema lá atrás. Mas quando eu o problema atrás, eu não tenho. É só o problema futuro. Neste caso, Rabbi Eliezer ben Yaakov diz que tem Brerá. E não contradiz a outra alahá, porque é uma brerá mais fraca, diríamos assim, certo? Por que mais fraca? Porque eu já sei, desde o começo que foi comprado isto, que vai ser usado isso, salteado, uma vez outra. Não é que determinado centímetro quadrado pertence a um determinado centímetro, não. Isso eu já sei, porque vai ser usado tudo uma vez só. A diferença vai estar só no uso. Como vai estar só no uso, então, neste caso, a pessoa diz que tem brerá. E Jajamim discutem e dizem que não tem brerá. Mesmo neste caso. Certo? E essa é a resposta que o Ran dá. Tem outras respostas, mas a gente se concentra. Agora, vamos continuar na Mishnah. O Neder Hal, claro que o Neder Hal, porque não vai a Jú. Vamos continuar. Tá bom, sabe? Não me chanei. Tá bom, você tem que solucionar o problema, mas o Neder Hal. Muito bom. Tá bom até aqui? Muito bom. Agora, o que nós temos que entender para a continuação é este assunto. Que para efeito de entrar no Hatzer, tem machloket. Jajamim proíben, Rabbi Eliezer ben Yaakov permite. Por quê? Porque sustenta Brerá. Agora vamos ao início da página. Usneem asurim le'amid rechaim tanur ve'legadel tarnegolim. Agora, são proibidos de colocar um moinho ou um tanur ou criar galinha. Essas três coisas, normalmente as pessoas macpidim que o outro não use. Então, como são coisas que as pessoas macpidim, apesar que talvez sócios não macpidim, mas aqui, como eles fizeram neder, mesmo Rabbi Eliezer ben Yaakov concorda que isto é proibido. Shneem asurim le'amid rechaim tanur e legadel tarnegolim. Rabbi Eliezer ben Yaakov, entrar no Hatzer não tem problema, isso que falou antes, não? Rabbi Eliezer ben Yaakov diz que tem brerá e não tem problema. Aqui mesmo falando brerá não adianta, porque já que são coisas que normalmente um pode proibir o outro vizinho de usar, mesmo quando é um Hatzer associado a vários, então estas coisas badui que não é proibido, que é proibido quando fez nada. Continuando. Aí há Echad. De acordo com Jamin, como o cara entra, vai ter que fazer a tramitar e não tem como. Ou faz uma por trás. Agora vamos, como consequência deste primeiro machlok, que temos a sequência da Mishnah. Aya mudar echad meem anam echavero. Um só, não os dois. Reuven não podia ter aná de Simón. En ese mismo Hatzer, Shimón de Reuben, sí, soy Reuben, Loi Canes la Hatzer. Tontanakama va con la misma idea, es obvio, no puede entrar en Hatzer este Reuben. La Biblia enseñaba a comer y a Jolulomar le toque sería, ni Nijnas. ¿Cierto? Ven y Nijnas de Toxelja. Dijorá es pshita, es secuencia. ¿Cuál es la diferencia si los dos están surimo, un sote, a mesmalaja? Aujidush está en esa última frase, Bekofi metanoder limkor et helko. Aquel que fez un eder y se confió en esa y no tiene como fazer atrás de Darim, va a tener que vender a su parte. ¿Por qué? Porque ya que un podi y un no podi usar, entonces yo tengo miedo que el cara vaya a acabar tropezando. U otro que no podi, él está viendo otro usando, y él no podi usar. Entonces, tengo miedo, por eso obligamos a aquel que fez un eder y provocó esa situación a vender esta parte de él. Continuando. Allá es Hadminashuk mudarme Hadmeemana. Lo Ikanes a Hatzer. Esa como tercera consecuencia de ese Machloket de Amagón. Ahora, Reuben y Shimón son socios en un Hatzer como este que estábamos hablando. Y Reuben prohibió a Leví de entrar de Ana de sí, de Reuben. ¿Cierto? Leví no puede entrar a Reuben. Ahora Leví puede entrar a un Hatzer. Entonces, sí, de acuerdo, Jajamín, que cada hembra era. Entonces Leví no puede entrar en un Hatzer, porque cada vez que va a entrar en un Hatzer está invadiendo parte de Reuben. La Biblia se unía como Mary, a Jon Lomar le toque el Javeja, a ni Nijnas, ve en Nijnas le toque el Javeja. Santo. Él podría alegar, o le estoy entrando en una casa de otro, en una casa de un Hatzer, seu. Y Ojidush aquí es mismo que va para un tercero, este, ¿cierto? Para un tercero también es mismo. Punto. Otro asunto. Que sea, no me ha parecido, más otro asunto. A modera na me javero viesho merhat subetabat muskarim bair. Reuben no puede tener nada de Shimón, así un éder. Y Shimón ten na cidade, ten un betabat, betabat donde hacían zazeichi, y tía o un merhat. Betamerhat es una casa de baño. Mas no, eli, son de eli. Son de Shimón, mas él no es que está tocando esto. Está alugado para un tercero. Entonces dice Mishnah, y mi esto va a empezar a azul. Si Shimón ainda tiene fisatiat, o sea, que este betabat, o este betabat está alugado, mas tiene una parte que ainda él está, él ficó con él, que se alugó 80%, 90% del local, mas 10% ficó con él, del terreno o del negocio. Si él tiene fisatiat, Reuben no podía entrar. En lo va a enfisar yat mutar. Tengo algunos mefarshim que explican a Mishnah, no es el caso de Urán, que dice no solamente enfisar yat como el fale ahora, que si él tiene una parte que no alugó, sino que si él tiene lucro por aluguel, que sea. Si fue eso, tiene una participación en los lucros del negocio, a pesar de tener alugado tú, también se llama que te enfisar yat y otro no puede entrar. Continuando. Último caso de la Mishnah, a Omer le Javero, Kunam le Betha Shani Nichnas. Ese caso a gente ya vio antes. Besadeha Shani Lokea. Él fez un neder que no va a entrar en la casa de otro. Yo no voy a comprar el campo de otro. Le Betha, faló su casa, su campo. Met o se mejoró le Aher, si él faleceu y os Yorshim ahora tomaron pose. Y son otras personas. O él vendeu para un tercero, mutar. Porque él faló Sadeja y Betja. Y ahora no es más Sadeja de él, morreu o vendeu. Kunam baitze shani nichna sadezu shani lokeach, mas si un eder de él es sobre la casa, sobre la propiedad, y no faló Betja, faló bait o sade, meto se mejaró leajer, asur de entrar, porque él faló sobre un bait, no faló de dono, entonces faló, este bait no va a entrar, este sadeo no va a comprar. No importa ahora a quién pertenece, mesmo que en hora de una pertenecía a otro, no es prohibido comprar. Muy bien. Baruch Adonai le Olam. Amén, ve amén.